Eu não sou um cara milionário hoje, mas quantas pessoas foram alcançadas por essa música? Para nós, a letra e a mensagem, ela é muito mais importante do que a música. Nesse momento, eu comecei a entender que o ministério, ele precisava de uma dedicação fora da frente dos palcos do microfone. Eu só consigo manter a minha identidade através da missão. Qual é essa missão?
Robson Fonseca é cantor e compositor cristão há mais de 25 anos, cantando sobre oração, fé e confiança em Deus, com músicas como O Sonho de Deus é Maior, que acabou se tornando um jargão dentro da comunidade cristã. Robson Fonseca, pela primeira vez aqui no Hope Hour, seja muito bem-vindo.
O prazer é todo meu, Wagner. Que honra estar aqui.
Primeira vez aqui no Hope, mas a gente conversar é uma coisa que já aconteceu muitas vezes, né? Muito bom sempre falar com você. E aí, quando fiquei sabendo que você vinha, fiquei pensando em outros momentos que a gente conversou. E tem uma frase, obviamente você não vai lembrar, mas talvez seja uma coisa que realmente ainda algo que seja forte para você. Lá em 2020, pela lição de casa aí que eu tava fazendo, Robson, você falou o seguinte, que Deus não deu esse ministério que você tem em primeiro lugar para salvar pessoas, foi em primeiro lugar para salvar você mesmo. Muito forte isso, né? E você costuma dizer, incluindo nisso, que você nunca sonhou assim, ah, eu vou viver da música, eu vou ser um cantor e tudo mais. Então, como é que você acha que Deus começou a conduzir essa história de você ter um ministério e para te salvar em primeiro lugar?
Eu me lembro, eu acho que eu já contei isso para você, mas eu vou repetir porque é muito interessante. Eu estava fazendo uma turnê, a minha maior turnê do início da minha carreira, foram 72 dias seguidos cantando, só não cantava na segunda-feira. Tinha dias que cantava de manhã e à noite. Wagner, eu estava cantando e passados alguns dias, uns 15 dias desses 70 dias, eu virei para o Adailton, que era quem fazia a turnê, e falei, Adailton, por que que ninguém chega para mim e fala assim, que sentiu a presença de Deus, que Deus tocou o coração através da música, mas todo mundo fala, ah, bonita voz, parabéns, cantou bonito. Ele falou, Robson, é porque você é vazio.
Na cara, sim.
Na cara. Você é vazio. Eu não vejo você estudar a Bíblia. Eu não vejo você estudar a lição da Escola Sabatina. No seu musical, você não cita texto bíblico. Você não conta o milagre que Deus fez na sua vida. Será que não tem nada para contar? Eu falei, eu tenho. Então, começa a contar. Começa a viver mais com Deus. Porque eu tô com você todos os dias. A gente tá viajando. E
uma música atrás da outra.
Você é vazio. E ali eu percebi que o ministério maior era a minha vida e não a minha voz.
Uhum.
Então, Deus foi me moldando porque eu estava cantando e internalizando aqueles conceitos, sabendo que muitas pessoas necessitavam de uma resposta de Deus e não de uma voz bonita. E aí, quando eu percebi que as pessoas, que eu mudei a minha forma de fazer, de viver, e um musical mais com espiritualidade, contando o que Deus já havia feito na minha vida, a partir daquele momento as pessoas falaram, Deus te usou para falar o meu coração. Nesse momento eu comecei a entender que o ministério, ele precisava de uma dedicação fora da frente dos palcos do microfone. Né? Mais do que o aquecimento de voz, mais do que tudo. O ministério que eu não escolhi, que eu nunca planejei, mas que Deus me confiou, era para que eu fosse aquele menino do interior do Espírito Santo, sempre, mas buscando a Ele, e que Ele iria me salvar através das mensagens, e que ele iria me aperfeiçoar. Ele está me aperfeiçoando até hoje.
Isso foi em que ano, mais ou menos?
Isso foi em 2001.
2001.
25 anos atrás.
25 anos.
Eu tenho 26 anos de ministério. Foi no início. No início do ministério que eu tive esse presente, que foi esse Adailton.
Essa mudança de rota completa.
Que me falou, olha, desse jeito você vai continuar cantando bonito e isso aí não vai chegar a lugar nenhum. Só arte, mas evangelismo, missão, nada.
E aí é uma coisa que você, né, você falou que você está até hoje, né, se formando nisso, porque ministério é diferente de carreira musical, né? Isso é uma coisa que quem consome música dentro da gravadora Novo Tempo, dentro do mundo que produz música para Deus, isso é muito claro, né? Existe uma diferença muito marcante. Então é um desenvolvimento até o céu, né?
Isso.
E isso vai aparecendo nas músicas, em como é a performance no palco.
Uhum.
Agora, existem outras influências, né? Muita coisa mudou aí do começo dos anos 2000. Vocês não têm mais um disquinho redondo, tem internet nessa história como um todo. Uhum. Como é que tudo isso foi também contribuindo para o teu ministério?
A percepção da missão. Porque, olha só, João Donato, que é um grande músico da música brasileira, ele tem uma frase interessante, é um dos precursores da Bossa Nova, embora ele não seja citado como precursor, como foi João Gilberto, Tom Jobim. João Donato tem uma frase que ele fala assim: a letra não é importante. E ele fala assim: dança com a letra que eu quero ver.
Uhum.
Só que, pegando essa mesma frase do João Donato e trazendo para a nossa realidade, dentro de um universo onde nós estamos trabalhando com a música como ferramenta para salvar, a frase é invertida. É: dança com a música que eu quero ver. Para nós, a letra e a mensagem, ela é muito mais importante do que a música.
Uhum.
A letra e a mensagem são o que carregam a nossa missão. A missão vem sempre antes da música. Então, na época do vinil, do CD, eu entrei no CD, mas no CD, até agora nos streams, a gente mantém a identidade através da missão.
Uhum.
Eu só consigo manter a minha identidade através da missão. Qual é essa missão? Poxa, cada um de nós temos um background, cada um de nós temos uma vida. Nós vivemos por influências da nossa cidade, da nossa sociedade, do nosso país, da música que a gente ouve. E cada um desenvolve um perfil emocional, ético, de valores cívicos, de tudo, que faz com que você seja uma pessoa que percebe o mundo um pouquinho diferente, com particularidades. Você olha para a mesma situação e tem uma percepção daquela situação diferente da minha.
Uhum.
Deus me usa com todos os meus defeitos, com todas as virtudes que são dele, que eu permito que ele haja em mim. E essas minhas limitações e com as minhas habilidades que Deus deu, com esses dons, eles formam quem eu sou e como eu vejo o mundo. E quando eu transmito isso para uma letra, para uma composição, existe uma assinatura que somente acontece entre eu e Deus.
É nessa relação.
É a relação minha com Deus que me permite assinar aquela obra, e essa obra, ela tem uma personalidade que, graças a Deus, eu tive um lar muito missionário com meu pai, e graças a Deus eu consegui levar essa percepção missionária para o ministério, e ela que me norteia até hoje e me chama para continuar compondo, para continuar falando, testemunhando.
Talvez tenha ficado muito claro esse aspecto da missão dentro do teu ministério naquele álbum, que também foi um DVD, que foi lá na Amazônia.
Certo.
Acho que ali ficou marcado para todo mundo assim: bom, o Robson faz mais do que música e cantar, mas tem algo que está por trás de tudo isso também. Conta pra gente um pouco, porque foi também uma grande aventura ali, né?
Foi. Ali foi... começou com a minha cantoria em Manaus, acho que uns 3-4 meses antes da data que a gente foi para lá para gravar. E um senhor falou: Robson, por que você não vem nas suas férias para cá?
Uhum.
Pra gente viajar para os interiores e poder você cantar e eu te mostrar os lugares que a gente faz evangelismo. Na hora eu olhei para aquele senhor e pensei assim: será que ele não sabe que eu vivo de agenda, que eu tenho viagens e que eu não posso simplesmente vir para ficar com ele aqui? Só que, claramente, aquilo me incomodou, aquele convite dele. E eu tinha uma gravação em julho, que era em São Paulo, de um registro de 7 anos de ministério, em 2007, né? E aí eu pensei: será que Deus está querendo que eu, ao invés de gravar em São Paulo, eu devo gravar aqui? E eu falei na época com um político de lá, adventista, e ele falou: eu ajudo. E um outro amigo, ancião da igreja: eu ajudo. E eu pedi ajuda a um empresário de São Paulo: eu ajudo com as passagens de toda a equipe. Aí eu falei: vamos para lá. Então, ali eu sabia que Deus estava me chamando, não era para gravar um DVD na Igreja Castela do Rei, era para eu viajar para o interior com aquele homem. Então nós fizemos um registro na igreja, e viajamos com ele. E para mim aquilo era muito natural, porque aquilo era o que meu pai fazia comigo quando era criança.
Uhum.
Então, ficou essa identidade, eu agradeço a Deus. Porque até então a gente tinha na igreja DVDs em lugares fechados.
Sim.
E aquele marcou essa estética também, onde a gente podia interagir com a natureza. Dentro da Amazônia, né, gente, eu lembro que a gente foi no Ariaú Amazon Towers, um hotel sobre a copa das árvores, e a gente estava lá e começou a chover, a equipe de vídeo ficou desesperada. Eu falei, não, é perfeito para cantar Chuva de Bênçãos. Então, assim, tudo foi improvisado, mas a equipe era muito incrível. A Celinha estava com a gente, estava o Lincoln e o Jean, estava o Jefinho da Seven, todos, o Marcos Lima, lógico, meu parceirão no violão, e o irmão Lira, o evangelista querido. Então, isso ficou uma marca muito forte para mim. E depois que eu terminei esse DVD, a gente voltou depois de 2 anos e construímos 2 igrejinhas lá.
Olha!
Eu posso até te mandar fotos dessa igreja hoje, você não acredita. É uma igreja que a gente fez de madeira. A igreja está gigante. Eu tive uma visita neles agora, 2 meses atrás. E como você começa um trabalho através de um DVD, esse DVD se transforma depois numa construção de igreja e essa igreja se torna grande. Poxa, isso para mim é um lastro assim... É muito positivo, que eu gostaria muito que ficasse na memória dos meus filhos e eles seguissem esse caminho, né?
É porque, não querendo diminuir a música, muito pelo contrário, porque a música tem um papel fundamental, inclusive, no nosso relacionamento com Deus, né? A música é aquele clássico de que ela vai chegar nos lugares, assim, no nosso coração... Que às vezes só a palavra falada não chega. Eu acredito muito nisso e o Ministério Musical é algo muito forte. Mas quando tem o Ministério Musical e um propósito né, acoplado a ele, fica muito bonito, né? Só essas 2 igrejas que estão aí gigantescas e tendo sido plantadas por conta disso... Uhum. É algo que amplia, né?
Se não fosse a música, eu não conheceria Manaus, eu não conheceria esse irmão e Deus não colocaria no meu coração para plantar uma igreja lá. Então, sim, a missão vem antes da música, mas a música é o que chama a atenção. Quando te derem atenção porque gostam da música, use essa influência para algo que seja maior, que faça a diferença, como você está falando. Eu me lembro de um livro que eu li... Eu, infelizmente, não me lembro o autor, mas ele é um empresário americano que ele falou assim, comece algo que faça a diferença. E ele começou, ele é argentino, mas vive nos Estados Unidos, radicado lá. E nas cidades do interior da Argentina, muitas crianças tinham doença porque andavam descalço. Aí ele viu aquelas sandalinhas, aquelas alpargatas, uma sandalinha que tem um nome lá na Argentina, eu esqueço agora o nome. E ele falou, vou fazer um projeto e vou vender isso para as pessoas mais ricas de Nova York. Só que a cada par vendido, ele fabricava o sapatinho, cada par vendido, hiper confortável e leve, eu vou dar para uma criança. Ele estourou de vender as sandálias, porque a cada 1.000 sandálias, ele levava 1.000 sandálias e entregava e fazia vídeos disso. E ele falou, olha, comece um negócio que faça a diferença. Porque quando você faz isso, você esquece simplesmente o ganho financeiro e você passa a ter um sentido na sua vida. Na música, a mesma forma. A partir do momento que Deus foi colocando a missão e eu fui fazendo projetos e eu, por gratidão ao Amazonas, fomos lá e construímos 2 igrejinhas em vilas isoladas. E Deus colocou, faça pelo Piauí. A gente fez um filme pelo Piauí. E a gente deu o filme pro Felicete Play, chamado Missão Piauí. E esse filme abriu uma rota solidária e gerou uma ONG. Então, você começa a ver que o tempo que você tem de vida aqui, ele foi bem usado. Não só para chamar atenção, porque infelizmente, ou felizmente, a música chama atenção para você. Não só para chamar atenção, né? Mas usar essa atenção que você conquista... para ajudar outras pessoas que podem se unir a você numa missão maior, que é pregar, que é salvar e fazer o que Cristo fez. Ele antes de dar o sermão, ele alimentava a multidão. Então, assim, fazer a diferença é seguir o exemplo de Cristo. Né? Ele não só curou, mas ele salvou. Né? Ele salvou quando, por exemplo, daqueles 10 leprosos, um voltou, E cadê os outros 9? É só ver você. E ele voltou e Jesus assim, vai, a tua fé te salvou. Aquele leproso não só foi curado da lepra, mas ele está salvo. Eu vou conhecê-lo no céu. Ele ouviu da boca do próprio Cristo que ele está salvo. Então assim, Jesus ele fez a diferença sempre. E ele é minha referência, eu preciso tê-lo como referência. Quando eu vou para o Piauí e eu canto para aquele povo maravilhoso de Teresina, uma capital muito especial, ok, eles não têm muitas necessidades, mas eu vou para o sudoeste do Piauí, eu vejo que tem no semiárido ali pessoas que andam 3 quilômetros hoje, em 2026, para buscar água, para beber. Que a mãe de manhã fala com o filho, vá buscar água, ela vai com a lata vazia, anda 3 quilômetros e busca água na cabeça, na lata, para a mãe fazer o café da manhã. E quando chega a mãe, vou precisar de mais, o filho tem que voltar de novo e trazer outra lata. E eu chegar para esse povo e só cantar para eles e falar assim, poxa, mas eu tenho Wagner cantor e que tem lá R$1.000 para ajudar a gente a fazer um poço aqui.
Por que
Wagner,
não?
Wagner, eu tô aqui no Piauí. Se eu arranjar mais 12 caras igual você, a gente faz um poço semi-artesiano aqui e a gente vai transformar a vida dessas pessoas. E Deus foi dando. A gente tem mais de 50 poços furados, mais de 500 cisternas construídas no Piauí com um projeto chamado Instituto Luz. Isso faz diferença. Isso faz diferença. Faz diferença para mim que poderia ter vendido o meu carro para comprar um lote lá no Espírito Santo há 20 anos atrás. Esse lote valia 12 mil na época. Hoje ele vale 1 milhão. Eu vendi o carro não para comprar o lote. Eu vendi o carro para gravar as cordas do álbum O Sonho de Deus é Maior. E olha só, eu não sou um cara milionário hoje, mas quantas pessoas foram alcançadas por essa música? Né?
Muitas
pessoas. Então, assim, é o legado, é fazendo a diferença. Você paga um preço,
mas faz a diferença. É muito interessante, porque a gente está falando aqui de um Robson, então, que... Nesse começo do ministério, estava cantando, mas estava vazio, como disse o...
Adailton.
O Adailton. Mas aí também estou pensando aqui, porque você falou que vem de uma família muito missionária. Onde é que a coisa se perdeu um pouco e você estava vivendo uma vida mais automática da sua fé? Para esse Robson que precisou ou quis ter um ministério para além de uma carreira musical. Porque eu sei também que você começou o ministério ajudando as pessoas, porque quando a gente se conecta com Deus, automaticamente a gente gera esses frutos, né? Mas também um grande ministério de oração, de jejum. Como é que você se desconectou e se reconectou?
Isso é muito legal. Poxa, que pergunta incrível. Quando eu estava no Espírito Santo conectado, e o início do meu ministério, viajando, fazendo turnês, há um hiato aí. E é desse hiato que você está perguntando, eu vou dizer. Eu saí do Espírito Santo, cheguei em São Paulo. Quando eu comecei a cantar para as pessoas lá, havia uma admiração e um respeito muito grande quando eu cantava. Vinha de todos. Vinha do pastor, vinha do regente do coral, vinha dos meus colegas do internato. E eles queriam que eu cantasse. A Unisa, a Universidade de Santo Amaro, me ofereceu bolsa de estudo de 100% como funcionário em qualquer curso que eu passasse no vestibular para eu sair do NASP e ir para a Unisa. Como eles estavam me dando... Eu era bolsista integral no NASP. E lá eles iam me dar um emprego e uma faculdade também. Eu aceitei. Então, pela música, eu consegui isso. Mas era Deus moldando o meu caminho, né? Ali eu conheci o Flávio Santos, que foi o produtor do meu primeiro CD. Então, a forma como eu ganhei terno, como eu ganhei roupas, como eu ganhei viagens, como tudo isso através do canto, me fez me desconectar um pouco daquele menino missionário com o pai que cantava nos quartetos lá em Linhares e passou a ver a música como uma forma de ganhar vida. Então, eu fiz a faculdade lá na Unisa e quando eu... Saí com...
Faculdade do quê?
Publicidade e propaganda.
Ah, é verdade, você é publicitário.
Publicidade e propaganda. Quando eu cheguei no final do curso, que eu fui sair para meu ministério como cantor, eu saí como cantor, não como ministério, como cantor, pensando nesse benefício. Chegaram para mim, não, a gente quer pagar o seu CD. Eu não tive nem que pagar. Isso me fez, poxa, se estão pagando para eu estudar, se estão pagando para eu poder lançar um CD, eu sou bom. E aí foi com esse pensamento que eu fui para cantoria.
Uhum.
E as pessoas me viam cantar e falavam, que voz bonita, que afinado. Mas não sentiam a presença de Deus. E o fato deles não sentirem a presença de Deus era porque eu me liguei mais à arte do que à missão. Então, através do Adailton e daquela percepção da importância de me conectar com a mensagem e com a minha vida ser verdadeira no que eu canto e falo, que Deus foi me moldando. E a maturidade veio, foi chegando, como chega para todos, né?
Claro.
Vem a maturidade de perceber que tudo que é de bom em mim provém de Deus. Isso é uma composição minha que acabou sendo cantada em muitos ofertórios pelo Brasil. É, tudo que é de bom em mim provém de Deus. E por isso eu vou devolver.
Uhum.
Eu tenho que devolver. É, quando o jovem rico chegou para Jesus e falou, bom mestre, Jesus falou, tu dizes, bom é só um. É o Pai que está no céu. Se Jesus...
Se ele...
Se o meu Salvador e Redentor, o Messias, o Filho de Deus, diz que bom é somente o Pai que está no céu, quem sou eu para achar que eu sou bom em alguma coisa? É. Cabe a mim apenas acreditar que Deus permitiu que eu nascesse na cidade que eu nasci, tivesse os pais que eu tive, que me moldaram da forma que me moldaram por uma razão. Eu preciso reconectar com as minhas raízes. E reconectar com as minhas raízes é reconectar com a pregação do Evangelho, cantar para as pessoas por uma intenção, sem interesse, por intenção de louvar e adorar.
Uhum.
E compor sobre isso, e falar sobre isso. E é muito bonito falar sobre isso. Mas graças a Deus, Deus me salvou. Eu me converti duas vezes. Aos 17 anos, quando eu duvidei dos meus pais, se eu estava no caminho certo, se eu estava na igreja só porque meu pai e minha mãe me levavam.
Uhum.
E essa, que eu me converti, a forma como Deus quer que eu me entregue integralmente a Ele para poder viver a missão. Nesse período teve um hiato, que foi o período que eu fui muito, muito assediado com presentes, com bênçãos, e eu entendi que eu era bom.
Claro.
Mas quem é bom é Deus. Quem sou eu para falar que eu sou bom?
Não que você seja ruim. É uma voz incrível, uma interpretação maravilhosa, um tremendo de um cantor. Mas é como você disse, né? Esses dons todos, você é instrumento de algo que Deus te concedeu, né? Ô, Robson, também lembrando aqui de uma conversa nossa, você tem essa música que eu acho que é o grande hino, assim, do teu ministério, que é O Sonho de Deus é Maior.
Sim.
Né? Só que aí, duas coisas que eu queria te perguntar aqui. Porque essa música você escreveu, mas ela fez total sentido foi depois. Porque você tem uma experiência muito forte.
Foi potencializada com o testemunho.
Mas como é que foi? Porque a gente adora uma história de como nasceu a música, né? Como é que a ideia veio e aí ela foi composta? Então me conta primeiro isso, para depois a gente entender essa experiência incrível com Deus que você viveu e ressignificou a música.
Ok, vamos lá. A composição, para mim, ela vem de uma sacada.
Uhum.
Ela começa com uma percepção, através de um sermão, ou através de um diálogo que eu tenho com você, que você é muito inteligente, fala uma coisa interessante sobre Deus, uma percepção nova. Falei, ei, isso aqui é novo. E sempre está relacionado ao novo. A composição sempre está relacionada ao novo.
Uhum.
É, nada se cria, tudo se copia, porém, nós temos percepções que precisam ser renovadas.
Um olhar novo em cima de algo.
Se você pensar, a gente tinha Deus sabe, Deus ouve, Deus vê, bem anterior, que está falando de um Deus que sabe tudo o que você pede.
Uhum.
Né? Ele vê, ele está ali olhando por você. Então, essa música moldou a nossa vida cristã, a gente estava internalizada. Mas havia uma percepção que não se falava, que era a percepção de que eu posso pedir, mas o que ele tem é infinitamente maior, que é baseado naquilo que Paulo fala em algumas citações. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que nunca subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E outra de Efésios 3, 20 e 21, que fala, Ora, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória. Então, eu havia assistido um sermão do pastor Ronaldo de Oliveira em 1994, em Maceió, na Supermissão, que falava sobre sonho. Na mesma Supermissão, o pastor Alejandro Bullion pregou sobre sonho, Moisés, né? E na sequência, isso foi em 94, 96, eu fui para o internato, aí eu comecei a cantar e comecei a compor porque minha mãe pediu e tal. E aí eu comecei a perceber que ideias novas faziam diferença. E eu fiz publicidade porque eu gosto de criatividade, mas também sou otimista. Também do aspecto de ser otimista na visão da Bíblia. É, de como eu vejo a Bíblia. Porque dependendo... Ó, você pode ser cristão desde quando nasceu. Ir à igreja todo domingo, quarta-feira e sábado. Mas você pode olhar para a Bíblia e olhar ele como um conto de fadas.
Pode. Uma narrativa.
E quando você olha e pensa assim... Nossa, Abraão... Ou você olha assim, né? Para cima. Ah, Abraão, você é incrível. Nunca poderei ser como você. Quando você olha para José e fala... Nossa, José, você é maravilhoso. Você olha de baixo para cima.
Claro.
São homens... Porque está na Bíblia. A história deles está lá. Mas você crê, lendo a Bíblia hoje, em 2026, que Deus quer que eu olhe para eles assim? Ou eu olho para a Bíblia, vejo a história deles e olho para Deus e falo assim... Deus, o Senhor quer fazer de mim tão especial... Como esses homens?
Claro, com certeza.
É isso que faz sentido ler a Bíblia. Então, quando eu leio a Bíblia e percebo que
eu acho que é por
Deus...
isso que a gente vê tanto defeito nesses personagens.
Pois é.
Conecta com a gente, inclusive.
Conecta,
né?
Com a gente. Então, Wagner, isso é incrível, porque o sonho de Deus é maior nasceu de uma visão de um jovem otimista que vê a Bíblia como algo que não é um conto de fadas e que ele queria dizer para as pessoas, ei... Você pode pedir coisas incríveis, mas isso é esmola perto do que Deus tem para te dar. Então, começa por essa sacada de falar que o sonho de Deus é maior. Porque as pessoas antes falavam, os planos de Deus são grandes. Mas essa frase, o sonho de Deus é maior, ela passou a existir a partir da música. É assim, passou a existir rotineiramente, sendo usada em sermões, sendo usada em reflexões, em livros. Né?
Que é bonito você pensar que Deus sonha. Né? É. Coisas para você.
É. E também recebi críticas, tá?
Claro.
Crítica de compositores que falam assim, Deus não sonha, Deus não é igual ao ser humano que põe a cabeça no travesseiro e sonha como nós. Aí eu fiquei calado, que eu tinha que respeitar uma pessoa que estava falando isso. Mas, poeticamente, podemos dizer
claro.
Que Deus ele tem um plano superior para nós, como essas passagens bíblicas que eu citei. Que ele tem um sonho para nós, que é... O maior sonho de Deus, Wagner, é você. O maior sonho de Deus é que quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, você esteja preparado para viver com ele eternamente. É a redenção. É o plano da redenção tendo o efetivo resultado que ele quer. É ver você salvo. Então, Deus tem um sonho que todos nós aceitemos Cristo, temos o olhar fixo em Cristo e sejamos vencedores. Esse é o sonho dele para nós.
Agora, Robson, você, como eu adiantei aqui, você passou por uma experiência... muito, muito forte, quase perdeu a vida, inclusive, mas você viu mesmo assim o cuidado de Deus em todo o tempo. Se eu não me engano, o ponto histórico aí, você tinha terminado esse projeto na Amazônia, foi para os Estados Unidos, então a coisa acontece inclusive em terrenos internacionais, o que não facilita nada as coisas.
Nada.
Eu sei que a história é cheia de detalhes e longa, mas... me conta esse testemunho que eu acho que pode ajudar muita gente que está acompanhando a gente.
Legal, Wagner. Esse testemunho, acabei de gravar o DVD, né, em Manaus. Eu não tinha todo o dinheiro. E recebi um convite para cantar nos Estados Unidos. Uhum. Aí, ao chegar lá, cantei na Flórida, em Washington, New Jersey, Filadélfia. Quando eu cheguei em Nova York, a gente foi comer numa pizzaria... E né, dentro desse carro que a gente estacionou, tinha uma bolsa com todo o dinheiro da turnê.
Uhum.
Também não era só de venda de CDs, era de doações para o projeto do Amazonas. E eu guardava aquilo como meu maior tesouro. E aí a gente foi comer pizza e quando voltamos, haviam quebrado o vidro do carro e levado a bolsa. Então, faltavam 5 dias para pegar o voo para voltar. Eu jejuei 5 dias pedindo a Deus que trouxesse a bolsa de volta. Porque a minha visão, Deus queria que eu voltasse com aquela bolsa. Mas ele não trouxe a bolsa.
Uhum.
E eu vim no avião reclamando com Deus. Eu estava recém-casado, 6 meses de casado. Coloquei minha esposa numa dívida de um DVD. Muitos pensamentos. Deus, o Senhor me abandonou. Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? E quando eu chego no Brasil, passo mal. Vou ao hospital com 40 graus de febre. Estava com apendicite. Fui operado. E o médico chega na minha cama, ao meu lado, no outro dia de manhã, depois da cirurgia da apêndice. O que você comeu nos últimos dias? Eu falei, ó, doutor, ontem eu cheguei no Brasil, eu comi feijão, arroz, isso. Ele falou, eu sei que é difícil, mas tenta lembrar o que você comeu nos últimos 5, 6 dias. Nos últimos 6 dias eu jejuei 5 e comi normal em 1. Ele falou, então foi isso que salvou a sua vida, porque seu apêndice estava podre até a base, eu não tinha como dar pontos na base do teu apêndice, o que sugere que ele tinha mais de 3 dias jogando tudo que você come para dentro de você e sabendo que 15 minutos são suficientes para a comida se espalhar em toda a cavidade abdominal estéreo e você vira óbito. Então agradeça ao seu Deus pelo fato de você ter comido menos. E aí, depois disso, eu glorifiquei a Deus, mas ainda reclamei com Deus. Tá, Deus, obrigado, o Senhor salvou a minha vida, o Senhor é maravilhoso, mas como que eu vou pagar as contas ainda, né?
Uhum.
E aí eu piorei, tive que passar por uma segunda cirurgia, que foi uma laparotomia, 23 pontos. E aí entrei em depressão.
Mas é incrível assim, né, Robson? Porque se você parar pra pensar, não sei, não quero aqui roteirizar Deus, né? Mas... ele te levou, ele te provocou a ter esse momento de jejum e oração que salvou a tua vida, né?
Foi. Ele provocou porque ele sabia que se eu comesse normal, tudo que o povo dá pra gente quando a gente tá fora do país,
claro,
eles oferecem muita comida, o dinheiro que eu tinha não dava pra transportar meu corpo de lá pra cá. Então, assim, Deus salvou minha vida ali. Depois da segunda cirurgia, eu tava no hospital, aí um amigo pediu pra me visitar. E o médico falou que eu tinha que ficar 4 meses sem poder cantar. E quando eu fiquei assim, impactado com aquela mensagem, com aquela palavra dele, o amigo veio me visitar e falou, Robson, eu quero que a minha filha cante para você e eu vou orar. Aí cantou, orou. Ele falou, o médico falou que você não tem como pagar... Não tem como cantar nos próximos 4 meses. E como você vai pagar suas contas? Eu falei, eu não sei, mas Deus proverá. Ele falou, se você me permitir, durante os 4 meses que você estiver se recuperando, eu quero pagar suas contas. Eu olhei para ele e falei, eu permito.
Deus proveu.
Ele pagou todas as contas. E o que ele deu durante 4 meses foi pagar aluguel, conta de cartão de crédito, contas do DVD que eu tinha que pagar. O que ele deu de patrocínio, de oferta, de bênção na minha vida, equivalia 3 vezes mais do que tinha dentro daquela bolsa que foi roubada lá em Nova York. Então, assim, Deus me deu um testemunho para dizer que o sonho de Deus é maior. A gente pede saúde, a cura, Deus dá a vida eterna. A gente pede um amigo, Deus dá um irmão. A gente pede tantas coisas e a gente acha que são coisas grandes, mas é esmola perto do que Deus tem para dar. Eu gosto muito. E esse foi... um sermão de um pastor no NASP, foi onde eu fechei a música, foi o último sermão na composição, onde ele citou Atos 3, o coxo pedia esmola na porta do templo e Pedro falou, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Aquele coxo pedia esmola para Deus e Deus deu as pernas para o coxo. O que é mais importante? Uma esmola ou as pernas? Então, quando ele falou aquilo, eu falei, é isso. A música está no caminho certo. E eu só preciso continuar falando das coisas que a gente pede e o que Deus dá. O coro já tinha sido feito. Eu sempre começo a música pelo coro, né?
Uhum.
Enfim, amigo, essa música é a música mais ouvida nos streams. É a música mais relatos de testemunho, de bênçãos, de histórias. Né? Ela é um presente na minha vida.
O que que toda essa história te ensinou sobre oração, fé... E de que a resposta de Deus não vem no momento que a gente espera, né?
Eu aprendi muito sobre oração com João 15, 7, quando Jesus diz, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Algumas pessoas leem isso e acreditam que é para pedir qualquer coisa e Deus vai dar tudo. Mas existe uma visão mais profunda por trás disso, né? O capítulo Jesus está falando sobre a videira e os ramos. Conectado com ele, aquele que estiver conectado em mim, aquele que tiver permanecido em mim. Então, vamos lá. Se permanecerdes em mim, Jesus diz que para eu estar, para permanecer nele, eu preciso ter a coragem de dizer, como Paulo disse, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E aí eu pergunto para todos que ouvem a gente aqui no Hope Hour, e pergunto para você, quando foi que você, na sua jornada cristã, bateu no peito e falou, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim? Amigo, isso é muito profundo.
É.
É uma jornada de relação com Deus, de dependência de Deus. Então você está nessa jornada, você permaneceu nele. Vamos para a segunda fase de João 15, 7, que fala as minhas palavras em vós. Ou seja, você está bebendo da palavra, você está buscando o que ela está querendo dizer, o quanto ela é profunda. E terceiro, depois que você tenha, está em Cristo, você tem a palavra dele para falar para quem necessita, você tem que pedir. E pedir como Cristo pediria, porque você e Cristo são um, não são? Você permaneceu nele, você e ele são um só. Então, a partir desse momento, você pede como Cristo pediria. E você não vai encontrar em nenhum lugar da Bíblia Jesus dizendo, quero um jumento 0 quilômetro para chegar em Jerusalém arrebentando.
Não é assim que funciona a coisa.
Eu quero chegar abafando, com aquela roupa, com um fio de ouro, com... Não. Ele sempre pede em favor daquele de Lázaro que morreu, dos leprosos, do cego, em prol da multidão que está com fome. Então, a prosperidade está em orar pelo próximo. Então, quando eu oro por um projeto que Deus confiou a mim, eu nunca oro para que ele me abençoe. Eu oro para que ele, que seja feita a vontade dele, e que esse projeto possa ser usado para tocar e salvar pessoas, possa curar pessoas. Então, minha oração é em prol das pessoas que ainda não sabem daquela canção, mas que vão receber e que vão se aproximar dele. Quando essa oração é por essas pessoas, por esse objetivo, Deus olha e vê que eu não estou pedindo só porque está em volta do meu umbigo. E as pessoas percebem também quando há verdade, né? Eu sempre digo, as pessoas, qualquer pessoa pode avaliar. Não são todas as pessoas que podem avaliar a técnica. Não são todas. São pessoas que conhecem as minúcias da arte, da música. Avaliar a técnica é para quem realmente é uma pessoa virtuosa, que sabe o que é um músico profissional e tal. Mas sinceridade, todos conseguem.
Transparece, né?
Quando é verdadeiro, a pessoa conhece. Então, é isso. Acho que a nossa vida ela precisa estar amparada por oração, por sinceridade com Deus, um relacionamento verdadeiro com ele e muita palavra de Deus. Eu estava lendo agora recentemente a história de Esther. Poxa, que história linda. Esther jejuou 3 dias e falou, né? Mardoqueu, põe todo mundo para jejuar 3 dias. Que encantador, né? Porque eles jejuaram e Deus salvou todo o povo da morte, através daqueles 3 dias de jejum. Eu estou agora para um projeto que eu estou orando e eu jejuei 48 horas. Eu lancei a campanha para os meus alunos lá no IABC e eles falaram, professor, a gente pode orar com você? Eu falei, vamos, pode jejuar com você? Pode. Mas professor, vamos jejuar 48 horas? Aí eu falei, poxa, esses meninos estão forçando.
Tão fortes, hein?
E aí a gente jejuou 48 horas, e nessas 48 horas eu estava orando por um projeto meu que eu vou gravar agora. E Deus abençoou tanto durante essas 48 horas, que tudo que eu pedi para Deus, em prol das pessoas que vão receber, tudo Deus deu. Tudo.
Que bênção.
Tudo, então...
Você pode adiantar alguma coisa desse novo projeto?
Posso.
Porque assim, legal a
gente falar... Eu acho que você vai gostar.
Que legal. Porque até eu não sei quantas pessoas sabem que vão acompanhando o teu ministério, de que você... Tá trabalhando num colégio, professor, lidando com os jovens e tal. Então, fala um pouco de como tá a sua vida hoje.
Falo sim. Hoje eu estou dando aula no IABC, aula de ensino religioso. Uhum. Eu também tenho a formação em teologia. Agora eu estou dando aula de religião e também dando aula de projeto de vida. Olha que bacana. Sendo eu uma pessoa que tem tanto amor a Jesus Cristo, poder ajudar os meus alunos, mesmo aqueles que não têm a mesma cosmovisão que eu, e eu tendo a liberdade de estar numa escola confessional, né? O nome já diz Adventista, de poder colocar Jesus e colocar Deus no projeto de vida profissional. Então, assim, é muito legal. Então, a minha jornada tem sido uma jornada de sacrifício da minha carreira como cantor, porque o uso da voz falada de 6, 7 da manhã até as 6 e meia da tarde é algo que não condiz com a vida de alta performance de um cantor. Mas eu imagino que por Deus ter me escolhido, me chamado, quando me chamaram para dar aula, eu falei, não tem nada a ver. Mas eu orei, coloquei nas mãos de Deus e Deus comprovou. Vai, que eu quero que você esteja lá, junto desses adolescentes. Então, é uma fase de sacrifício. Todos nós temos momentos de sacrifício, eu estou nessa fase. Mas Deus ainda coloca, você tem que gravar, você tem que compor. Eu tenho feito músicas, elas estão prontas e estão para ser lançadas. Mas agora tem o projeto Novo. Olha o nome do projeto, Novo. Eu vou juntar amigos de décadas. Marcos Lima, de 20 anos de amizade. Rony Dias, 30 anos de amizade. Nós vamos fazer violão e voz e cordas, um naipe de 22 cordas, ao vivo. E gravando no hall do NASP Engenheiro Coelho. Fazendo um projeto novo. Então, o sonho de Deus é maior. Novo. Violão e voz e orquestra. Então, é um projeto para você ouvir na sexta-feira à noite, no sábado, para você mandar para algum amigo. Falar, ah, essa mensagem, ela é especial para mim. E vai ser filmado. Então, nós vamos ter esse registro de uma maneira muito bem feita, para a honra e glória de Deus. Que é um projeto com o objetivo de cura. Ou seja, eu quero muito que essas mensagens que têm muitos testemunhos, que têm chegado no coração de muitas pessoas, tenham uma novidade na vida delas. Ou seja, seja algo novo. Uhum. E que elas possam ouvir de novo e se reencontrar com Cristo. Porque, poxa, por eu estar há 26 anos, tem muita gente que estava na igreja quando amava as minhas músicas e hoje não está. Então, nós podemos resgatar e essa pessoa pode voltar para Deus sabendo que Deus pode fazer tudo novo na vida dela.
Nossa, já imaginei que vai ser um projeto incrível.
Eu estou muito
empolgado. Você volte aqui para falar dele quando lançar.
Eu estou muito empolgado.
Vai ser lindo, com certeza. Olha, não tem como a gente ter tido essa conversa com o Robson aqui e você não se sentir inspirado, emocionado, de repente... se você está aí, inclusive achando que Deus está em silêncio quando você está orando, quando você está clamando e as coisas não estão acontecendo da maneira que você esperava, acho que a gente tem um testemunho muito forte aqui de que realmente Deus, ele é soberano e ele tem as rédeas da sua vida, ele está cuidando de todos os pontos. Aí não tem como resistir de não dizer que os sonhos de Deus são maiores, né? Já que eu estou aqui com o dono, o autor aqui da música. Mas deixa eu te falar sobre essa revista. Você sabe que a gente tem várias edições da revista Esperança, com diferentes temáticas, e ela é completamente gratuita para você. Essa aqui é Deus me ouve? É uma pergunta. E a resposta está aqui dentro dessa revista, que nada mais é do que a palavra de Deus aplicada a esse assunto aqui. Então você vai ter várias temáticas, vários assuntos que vão te levar a entender que Deus ouve as suas orações. Ele está o tempo todo do teu lado, mesmo quando você passa por momentos de muitas dificuldades, ele não te abandona. E quem muitas vezes se afasta dele somos nós, né? Mas ele está lá, sempre nos aguardando e nos esperando. Então, Deus te ouve sim, eu já te adianto o final da revista, mas vale muito a pena você pedir e vai ser um estudo profundo da palavra de Deus que você vai fazer com essa revista. Você que está vendo a gente pelo YouTube, tem um link, é só você clicar. Você que está ouvindo a gente numa outra plataforma, novotempo.com/escola bíblica. Ah, tem um link mais fácil para você. Deus me ouve? É isso, produção? Então, novotempo.com/Deus me ouve. Tem um QR Code que está aparecendo aí no vídeo também. Você pode, né, apontar o seu celular como se você estivesse tirando uma foto e já vai para o link. Mas é novotempo.com/Deus me ouve. Vai chegar inteiramente grátis aí na sua casa e vai valer muito a pena você ter esse contato com esse material, tá bom? É seu de presente da Novo Tempo, de fato, para você. Robson, amei mais uma vez a nossa conversa. Por favor, volte mais vezes.
Prazer.
E com esse projeto incrível que vamos fazer aqui uma junção de oração aí, né?
Sim.
Para que esse projeto saia realmente com os planos de Deus para atingir essas pessoas e ter esse marco. Mais um projeto muito bonito aí na sua carreira, no seu ministério.
Amém. Eu espero muito por isso. Espero que realmente possa trazer esse carinho e aconchego para as pessoas, que eles possam se sentir abraçados por essas canções, sentir que é um abraço de Deus na vida delas.
Muito bom. Obrigado. Obrigado mesmo.
Obrigado,
viu?
Wagner.
Sempre
prazer
muito
estar
bom.
Com você. E um abraço para todos os meus amigos, minha família, meus filhos. É um prazer estar aqui com o Wagner. É sempre muito especial participar do projeto. Imagina. Qualquer projeto que você tiver. Qualquer um. Esse aqui tá lindo.
Tá lindo, né? No meio da Novo Tempo, assim, plantado
lindo,
aqui.
Lindo, lindo, lindo.
Ó, você que gostou aqui do nosso episódio, não fica com ele só para você, não. Encaminha. Tem várias pessoas que estão precisando ouvir essa palavra, esse testemunho, entenderem que Deus tá aí, do seu lado, acompanhando a sua jornada, tá? Curte esse vídeo, deixe seu comentário aqui com a gente e encaminha para muitas pessoas. Inclusive, se inscreva no nosso canal, tá? Porque toda semana tem episódio novo e tem conversas incríveis aqui. Se você recebeu esse vídeo, se inscreve, porque aí você recebe todas as semanas o nosso aviso, inclusive de episódio novo, tá bom? Fica com Deus, até a semana que vem. Tchau, tchau.